segunda-feira, 11 de setembro de 2017.
Está começando a edição número 2122 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES realiza fóruns permanentes de licenciatura e bacharelado.
Sergipe sedia simpósio internacional sobre últimas tendências em inovação tecnológica no mundo.
MEC libera R$1 bilhão para as universidades e institutos federais.
E mais, de cada 100 processos na justiça brasileira, 73 ficam sem solução.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Ora.
E Elisana Soares.
Começa amanhã e vai até quinta-feira os fóruns permanentes de licenciatura e bacharelado da UFES.
O objetivo é ampliar as discussões, a exemplo da educação à distância e os estágios supervisionados obrigatórios.
A programação conta com palestras, mostra de trabalhos e mesas redondas sobre o ensino superior no Brasil.
Saiba mais detalhes e como se inscrever nos dois eventos acessando o portal siga.ufes.br.
Acontece entre os dias 20 e 22 deste mês o 8º Simpósio Internacional de Tecnologias e Inovação.
Na reportagem de Josafá Neto, você ouve mais detalhes sobre o evento, que ocorre pela primeira vez em Sergipe.
A proposta do evento é mostrar as últimas tendências e inovações tecnológicas do mundo, compartilhar experiências e casos de inovação e encorajar a aprendizagem e a aplicação de novas ferramentas tecnológicas. A professora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da UFES, Suzana Russo, destaca o desafio de criar novas tecnologias no dia a dia.
A inovação, ela está acontecendo dentro de vários projetos de pesquisa de vários pesquisadores aqui na universidade. Eu acredito que a Universidade Federal de Sergipe está até mais evoluída, mas ainda existe dentro da academia, primeiro você ir publicar os seus trabalhos e não fazer uma proteção devida para eles. Então, muitas vezes, a própria universidade, tanto a Universidade Federal de Sergipe como outra instituição acadêmica, ela perde a oportunidade de botar esse desenvolvimento tecnológico na indústria, no comércio, e com isso o próprio professor acaba não tendo o recebimento de royalties pela transferência, licenciamento dessa tecnologia. Mas eu digo também que é muito importante pensar, e eu penso também com a parte empresarial, que as empresas hoje que nós estamos numa crise precisam sempre estar inovando.
E quais são as últimas tendências e inovações tecnológicas que serão inclusive mostradas nesse evento?
A gente vem mostrando aí durante várias edições do evento, várias possibilidades que tem de design thinking, planos de negócios, como é que eles podem trabalhar com as novas tendências. Nós estamos mostrando muito como se faz uma inovação em tempos de crise.
Em qual estágio aqui dentro da UFS se encontra a inovação tecnológica?
Eu consigo identificar que nós temos protegido bastante um crescimento muito grande de 2005 após a lei da inovação, mas ainda está faltando muito é a parte da transferência e do licenciamento, porque não é fácil para uma universidade ou para um NIT de uma universidade fazer esse tipo de função, porque geralmente é um professor que coordena o NIT e aí o professor tem as suas atividades de classe e suas atividades de pesquisas, mas não tem aquele convívio com a parte empresarial para que possa ocorrer de uma maneira mais rápida a transferência de tecnologia. Então, acho que a gente ainda tem muito que aprender.
Na sua 8ª edição, o Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica pretende reunir pesquisadores de vários países durante 3 dias de evento.
E eu queria agradecer também os nossos apoiadores no evento, que é a Federação das Indústrias, que é o SEBRAE, que é a CDTEC, que é a Petrobras, que é o BNB, o SENAI, a empresa Três Corações, FAPTEC, CAP, CNPq, que estão sempre à frente conosco nesse evento.
Confira mais informações acessando o site api.org.br/conferências. Josafá Neto para o Jornal da UFES.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável, com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 27. A umidade relativa do ar fica acima dos 50%. A velocidade do vento deve atingir 28 km por hora no litoral.
O Ministério da Educação anunciou a liberação de R$1 bilhão para universidades e institutos federais.
Com o orçamento anual de R$670 milhões, a UFES é uma das instituições contempladas pelo MEC.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, autorizou a liberação de R$1 bilhão para universidades e institutos federais em todo o país. O valor corresponde ao repasse financeiro para as instituições e ao aumento de 5 pontos percentuais no limite para o empenho do orçamento, para custeio e para investimento nas unidades de ensino. Segundo Mendonça Filho, a liberação dos recursos representa o compromisso que o governo federal assume com a qualidade do ensino técnico e superior do país.
Foi o nosso compromisso e é o nosso compromisso de manter o bom funcionamento dos institutos federais e das universidades federais de todo o país. E com essa liberação, a gente atinge 80% do orçamento disponível para custeio nas universidades e institutos federais e 50% do teto limite para investimento. Mais uma vez, um passo importante para preservar a boa qualidade da educação técnica e superior do nosso país.
Ao todo, as universidades federais receberão R$718 milhões, dos quais R$406 milhões em recursos financeiros discricionários, o que corresponde a 100% do valor liquidado até o momento. Já os institutos federais serão contemplados com R$290 milhões. Desse total, R$152 milhões de recursos financeiros discricionários e R$137 milhões a mais de limite para empenho do orçamento. O orçamento liberado para os institutos apenas este ano corresponderá, portanto, a R$1.951.040. A liberação de limite para o empenho do orçamento de 5 pontos percentuais para custeio e para investimento aumenta de 75% para 80% o limite de liberado para as universidades e institutos. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
O Judiciário Brasileiro resolveu mais ações no ano passado, porém, a taxa de processos sem solução ainda é alta.
De cada 100 casos, 73 não foram solucionados, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça.
Os juízes brasileiros resolveram, em média, cerca de 7 ações por dia durante o ano de 2016, um aumento de 11% em relação às sentenças e decisões tomadas em 2015, mas mesmo assim, continua crescendo o número de processos acumulados na Justiça. De 2009 a 2016, subiu em 31%. O número de ações pendentes em todo o Poder Judiciário. O ano passado terminou com mais de 79 milhões de processos em tramitação. De cada 100 casos, 73 não foram solucionados em 2016, o que significa que continua alta a taxa de congestionamento na Justiça brasileira. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, admitiu que ainda é longo o prazo para se solucionar um caso.
Também nós, juízes, não estamos satisfeitos, mas é certo que a demanda que nós temos, o número de juízes que temos e principalmente a legislação que permite que os processos não se acabem, faz com que haja postergação e muitas vezes isso não é perfeitamente compreendido.
O especialista em Direito Processual do Trabalho, Marcos Untura Neto, comentou que existe uma cultura no país de se individualizar os processos e querer levar tudo à justiça.
Todo tipo de problema que acontece no bojo da sociedade não pode ser necessariamente levado à frente de um juiz. É preciso haver instâncias diversas e alternativas de resolução de conflitos. Nem tudo pode virar um litígio. Essa é a moral da história da justiça brasileira e também da experiência internacional.
Para o advogado, o ideal seria resolver mais casos por acordo, em câmaras de mediação e coletivizar os processos, que às vezes se multiplicam, mas têm o mesmo teor. De cada 100 mil habitantes, quase 13 mil entraram com alguma ação no judiciário. Segundo o CNJ, até a sentença demora, em média, 1 ano e 4 meses. Já para a execução da decisão, o tempo é, em média, 3 vezes maior, de 4 anos e 6 meses. Em relação aos gastos, o Poder Judiciário custou R$ 84 bilhões de reais em 2016, dá um valor de R$ 411 por habitante. 90% desse valor é para gastos com pessoal, e o magistrado mais caro é o da Justiça Militar, que custa aos cofres públicos, em média, R$ 53 mil reais por mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Péricles Andrade.
Agora você pode rever as nossas reportagens acessando o portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.